Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou,
João Saldanha.
Como é que você quer assim, ou assim? Não, não, pô, essa luz, hein? Cadê a máquina?
Salve, salve, programa Zé no Rádio no ar, edição de número 15 na noite dessa segunda-feira, 3 de julho, edição mais do que especial, porque uma grande homenagem a João Saldanha, nascido lá em 3 de julho de 1917. A gente vai conversar com muita gente ligada ao João, vai bater um papo aqui também, claro, com Zé Trajano, que tem no João uma grande referência, um amigo, e vai falar, claro, também um pouco de futebol nacional. Caiu o Rogério Ceni, meu caro Leandro Amin, boa noite.
Tudo bem, Paulo Júnior?
Tudo bem.
No meio da tarde, aparentemente sem a contragosto, né? Não foi aquele comum acordo famoso, né?
E as notas oficiais, que são uma beleza, né? Sucinta, direta, segue a vida, vá com Deus, valeu.
Amanhã volta as gracinhas no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo mais, por enquanto, é dia sério. Paulo Júnior, assisti o Festival de Paris. Você que é muito mais brasileiro do que eu, ando no Brasil inteiro, já ricocheteou pelo mapa inteiro. Assistiu o Festival de Parintins no fim de semana.
Ao vivo na
Primeira
Cultura.
Primeira vez, hein? Primeira vez, estou chocado, é muito bom.
Muito bom. Zé Trajano, boa noite. Apresente, se é que, que precisa apresentar, nosso homenageado. E comece aí os trabalhos, já tem gente na linha para bater um papo com a gente.
Legal, boa noite. É um programa que a gente preparou especialmente para falar do centenário do grande João Saldanha. E aí, a gente é tomado de surpresa por essa notícia da demissão do Rogério Ceni. Mas nada atrapalhará aqui no Zé no Rádio a homenagem que a gente vai prestar ao João Saldanha e também ao Wilson Batista, compositor de sambas, um grande compositor brasileiro, nascido em Campos, que talvez seja o compositor que mais músicas fez falando de futebol. Nós vamos falar um pouquinho também de Libertadores, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do Flamengo, do jogo em andamento, da Fluminense 1, Chapecoense 1.
Bonito estádio, hein, Zé?
Bonito estádio, é um estádio que me lembra, assim, o estádio Santiago Bernabéu, Camp Nou, o Julito Coutinho, lá em Edson Passos, estádio do meu querido e glorioso América, que está mal das pernas, mas está quarto no grupo dele. Vamos começar falando de João Saldanha?
Bora!
Tereza Bulhões, está ouvindo a gente, Tereza?
Eu? Opa. Ouvindo vocês.
Tá, ô Tereza, prazer em ouvi-la. Você é uma amiga querida. Você está sempre no meu coração. Está me ouvindo, Tereza?
Agora estou.
Tá, você está sempre no meu coração, sempre acompanhando o meu trabalho. Você conviveu muito com o João, porque afinal de contas foi mulher, você viveu com o João Saldanha. E você teve a sagacidade, a esperteza, no bom sentido, de lançar um livro muito interessante, As Feras do Saldanha, onde você entrevistou as ex-mulheres do João, que não foram poucas, né, Tereza?
Não, nós fomos 5. Elas não queriam contar a última, mas eu contei mais uma, assim, que era namorada, mas ficou no final da vida com ele. Mas foram as feras, porque o João sempre dizia, com um jeito meio masculino, mas eu achava engraçado, olha, Tereza, você é a minha retaguarda. Isso ele devia dizer para todas elas, é óbvio, e eu achava muito engraçado, mas ele achava importante dizer isso. E ele teve assim, 5 retaguardas. E eu falava, João, e essa coisa de casar assim, como é que é? Ele falou, Tereza, eu gosto de casar. As pessoas ficam dizendo que eu sou mulher. Ele, não é isso, eu gosto de casar. Eu falei, mas você é melhor como namorado. Porque quando você casa, você bota pijama e quer ver a televisão. Mas ele era uma pessoa assim, fantástica, um ser humano da melhor qualidade, é só. Eu vejo, inclusive, no programa, Trajano, lá da TV Cultura, né? TV Cultura, não, troco tudo. TV Brasil, com a Vera Barroso, foi muito interessante até. E eles estavam perguntando, ela, quem, Tereza, quem que seria, para nós todos, quem seria que poderia, que vai tomar o lugar do João, que vai... Porque não tem ninguém que fale o que ele fala com a linguagem popular que ele fala para... Aí ficou todo mundo assim, sem saber, eu disse, não, vai aparecer, claro, a gente sabe quando melhorar a educação, escola pública e saúde pública, as pessoas vão melhorar. E tem muita gente boa por aí sem poder falar. O canal não está passando. Agora, Trajano, é você. Claro que você não tem nenhuma dúvida disso. Na hora eu não me lembrei. Então, você pode considerar que eu disse isso na televisão. Porque quem fica no lugar do João é você, é claro. É a única pessoa que eu vejo falar essa linguagem popular que ele falava, e que as ideias, e não ter medo de dizer as coisas, embora eu sei que o medo é natural, porque as pessoas não podem perder, tem medo de perder o emprego, é óbvio, né, o que aconteceu, aliás, com você, mas você, nesse ponto, eu acho que vocês são muito parecidos, o João me via trocando, porque ele era posto pra fora.
Ô, Tereza. Mas não foi posto pra fora. Isso é uma honra para mim, eu elogio tanto, eu vou guardar isso para sempre. Mas eu queria que você contasse...
Não, mas você pode guardar porque é verdadeiro.
Obrigado,
eu agora,
obrigado.
Pensando, falei, não, eu Trajano foi estudo de tudo quanto é lugar, pô, tá falando aí.
Ô, Tereza...
Um beijo enorme.
Eu quero que você fale... Eu quero que você fale pra gente um pouquinho desse lado Saldanha, do Partido Comunista, o envolvimento político dele, porque todo mundo pensa, a garotada de hoje... Tem ideia que o Saldanha foi apenas um técnico de futebol que classificou o Brasil para a Copa de 70, foi um comentarista de futebol que o Brasil consagrou, que funcionou ali só no futebol. Mas a atividade política dele foi enorme, né, Tereza?
Nossa mãe! Tanto que hoje até estavam comentando lá, mas aí como tinha muita gente, não dava para falar tudo que a gente pensa. Mas a Vera mesmo estava colocando, Tereza, qual era a profissão do João? João não era... Quer dizer, o João acabou sendo técnico de futebol e... Eu falei, não, ele tinha política metida. No fundo, o João começou a vida dele bem jovem ainda, quando chegou aqui, entrou no Partido Comunista, e aonde ele aprendeu a vida ele aprendeu lá dentro, na prática, né? Ele leu, estudou e tal, mas ele praticava... O que é socialismo, né? Quer dizer, então, e uma das coisas que ele fez de legal de ter aceito ser técnico na época da ditadura, ele disse para mim, Tereza, eu arrumei um time imbatível, é Botafogo, Cruzeiro e Santos, não tem para ninguém, nós vamos ser campeões, não tem dúvida. Então, eu aceitei e não vou chegar ao final, eles vão me mandar embora, porque um comunista não chega ao final com essa ditadura. Mas acontece que eu quero provar para o nosso povo que eles podem ser, que nós, né, que o povo brasileiro pode ser protagonista da sua história, como esses nossos jogadores vão ser protagonistas da Copa do Mundo. Foi por isso que eu aceitei. Isso é lindo.
Muito bonito. Tereza.
Eu sou comum igual a ele.
Eu
então,
sei, eu sei.
Nem precisava dizer.
Por isso que eu gosto muito de você, Tereza. Você é uma pessoa que eu quero estar sempre perto. Vou lançar o terceiro livro, vou te avisar, porque eu sei que você vai nas minhas tardes de autógrafo, Tereza. Muito obrigado, Tereza.
Olha, e você vem aqui no dia que vai ser lá no Folha Seca, ou você não vem?
Não.
Vai ter um...
Eu sei, no Folha Seca vai ter um lançamento, né? Aliás, estão lançando nesse momento as 100 melhores crônicas do João.
É, exatamente. Hoje até eu tive lá na rádio... Roquete Pinto, que é a rádio que eu amo, e fiz lá uma entrevista junto com César de Oliveira, que ele está lançando, porque nós estamos lançando, quer dizer, a família toda, estão lançando dois livros, um é esse, que são as crônicas, eles estão fazendo vários, o César está fazendo vários acontecimentos com os filhos, muito legais, tudo bem, e a gente vai lançar o primeiro livro que o João escreveu, né, que é sobre o subterrâneo do futebol, tirado do subterrâneo da liberdade do Jorge Amado, né, que É um livro maravilhoso. Então, só vai sair para setembro. E o partido deve botar isso em outubro, que a gente vai fazer uma reunião sobre uma mesa de futebol sobre o João Saldanha, que, aliás, eu vou chamar você de Afonsinho.
Tá legal, Tereza. Brigadão. Brigadão, saudades. Obrigado pela tua pequena participação, mas fundamental nesse programa de homenagem ao João Saldanha, centenário, né, do João Sem Medo.
Nada, você é o meu João Saldanha atual. Sem outros compromissos, é óbvio, mas assim.
É, essa foi muito boa, Tereza. Essa você tirou da cara. Muito bom.
Um beijo enorme.
Um beijo enorme, Tereza. E aí, Paulo?
Eu te amo.
Obrigado.
Tchau, tchau. Muito simpática a Tereza, né?
Muita gente participando aqui.
História, carinhosa. Fala do nosso pessoal em casa.
Tereza que é fluminense, né? Hoje, recuperando alguma coisa sobre ela, Saldanha Botafogo, claro, Tereza fluminense. O Lauro Portela, celebrando aqui o programa especial, que linda a trajetória do João Saldanha, meu pai conta muitas histórias da época. É, o Cassiano Barra pergunta pra você, né? Depois dessa homenagem que a Tereza te fez. Ó, também.
2-1 Chapecoense.
2-1 Chapecoense, acabou de virar, finalzinho do primeiro tempo. O Cassiano pergunta, Trajano, onde você vê algo que se assemelhe à postura do Saldanha hoje? Aí pode ser na política, pode ser no jornalismo, onde... É, bom, onde tem um legado do Saldanha aí pra você?
Em alguns de nós, como a Tereza falou, fiquei muito honrado. Eu já tinha falado isso uma vez. Que essa coisa mais destemida, que você não tem compromisso, não tem medo de falar, não é exclusividade minha. Tem alguns jornalistas que fazem isso. A maioria bota a viola no saco, né, se preserva. O desemprego está grande, o nego tem medo de perder o emprego, está nas grandes corporações, com o rabo entre as pernas muitas vezes ou não. Mas eu acho que tem gente que enfrenta. Eu não vou citar nomes aqui, mas não é exclusividade de um ou dois. Nós temos jornalistas ainda que... Vou dizer alguns, quer ver uma coisa? O trabalho do Juca Kfouri, do Jamil Chad, do Mauro César, do Lúcio de Castro, só para citar alguns, né?
E no fim das contas, né, o desemprego está grande, mas trabalho tem muitos. Biografia só tem uma, a gente não consegue fazer duas. Eu quero saber se na sua biografia, com certeza sim, né, mas destaca aqui para a gente algumas vezes em que você trabalhou, conviveu, esteve no mesmo... É, no mesmo ambiente, hotel, redação, enfim, junto com o João.
Várias vezes com o João Saldanha. Só lembrando ao nosso fã que está nos ouvindo hoje, em casa, na rua, sei lá o que, tá, onde puder.
Indo viajar atrás da namorada.
Aquele, né? Na estrada. quilômetros e mais quilômetros. É que nós estamos aqui falando do centenário de João Saldanha. Isso, né? João Saldanha que é gaúcho, não sei se de Alegrete.
Alegrete.
Alegrete, né? Muito bem. João Saldanha esteve no Rio de Janeiro. Começou no cartório, trabalhava em cartório, até que virou dirigente do Botafogo e técnico, foi campeão em 57. História, uma trajetória maravilhosa. Mas eu com o João Saldanha, eu me lembro, Copa de 70, por exemplo, tá? Eu cobri a Copa de a eliminatória de 69, porque o Saldanha era o técnico, e em 70 o Saldanha não era mais o técnico, era o Zagallo, o Saldanha saiu, aquela coisa tumultuada, né, que foi... Defenestrado da seleção brasileira, aquela coisa comédia, você escala o meu ministério, que eu escalo o meu time, na inclusão do Dario, aquela coisa toda. Mas ele foi para o México contratado pela BBC. Pela BBC e por um jornal mexicano. Ele tinha que escrever crônicas. Coluna. E ele foi proibido de entrar na seleção brasileira. A seleção brasileira tinha um credenciamento próprio. E a seleção brasileira ficou num motel em Guadalajara. A seleção ficou mais tempo em Guanajuato, uma época. Depois foi para Guadalajara, onde fez praticamente todos os seus jogos, só o último jogo que foi na Cidade do México. E nós alugamos motéis também, ali próximo, tinha um shopping center no meio, e cercado de motéis. E tinha um motel onde eu fiquei, eu era do Correio da Manhã, eu cobri a Copa pelo Correio da Manhã, com João Máximo, Márcio Guedes, Fernando Calavanes e tal. Mas outros jornalistas ficaram ali também, nesse motel. E o Saldanha ia muito para lá para ficar com a gente. Ele não queria ficar sozinho, porque o hotel que a BBC tinha colocado ali era no centro de Guadalajara. Então, para não ficar sozinho, ele ficava ali. A gente comprava gelo, enchia uma banheira de gelo. Sabe aquele de motel de filme? Que tem a parte de baixo e a parte de cima, os carros. Então, quem tinha apartamento embaixo, a gente enchia de gelo apanhando o calor do cão e enchia de cerveja. E alguns ficavam fazendo churrasco na beira de uma piscininha pequena. E o Saldanha ficava ali conversando até tarde. Mas no Saldanha, aquele calor danado, ele ia de calça, camisa e tal. E eu emprestava para ele meu calção. Então eu emprestava um calção amarelo, me lembro quando fosse hoje. Era um calção meu reservado para o João Saldanha ficar mais à vontade, que era um calor muito grande, mesmo de noite e tal, para ele ficar na beira da piscina comendo churrasco e contando histórias para a gente. E também atividade política, era greve dos jornalistas, participamos juntos, fazendo piquete na porta do Jornal do Brasil, piquete em outros jornais também. Saldanha era muito ativista, muito bravo. Saldanha era magrinho, mas era valente e pachuchu, daí o João Femino. E um grande conversador, Quando o Saldanha chegava nas coberturas, depois do trabalho, cercava o Saldanha para ficar contando história.
Tinha um magnetismo
ali. Tinha, mas acabou o trabalho de todo mundo. Aí todo mundo vai pro bar, pro restaurante e fica ali fazendo hora para dormir. Aí todo mundo cercava o João contava histórias. Desde a época dele com o Mao Tse-Tung, passando pela Normandia, pela seleção brasileira, Saldanha era incrível. Então, dá muita saudade. Uma coisa só que eu estava falando antes do programa, que eu fiquei achando curioso, que eu não lembrava que a distância entre nós era tão grande de idade. Ele tem 100, eu tenho 70, eu faria 100 ou 70. Então, naquela época que eu tinha 25, né? Ele tinha já 55, então a diferença já era grande, 30 para 60, e nessa época eu não desconfiava. Agora é que caiu a ficha para mim. Mas tem outra homenagem hoje também, né, Paulo?
Tem homenagem. Deixa eu só dar mais um giro aqui, Zé, antes que aumente muito a lista de gente participando. O Menon, nosso parceiro que está sempre aqui, está ouvindo.
Opa, deixa eu falar uma coisa para o Menon. Posso falar?
Manda bala.
O Menon escreveu uma coluna agora com a demissão do Rogério Ceni. E eu entendo bem o que o Menon falou, eu até fiz um comentário no Ultrajano, parecido que ele falou, não com a ênfase, que ele acha que foi uma sacanagem que fizeram com o Rogério Ceni, que o Leco usou ele, o Rogério, como um escudo, como garoto propaganda do seu governo, vamos dizer assim, da sua diretoria. Não deu tempo do Rogério Ceni experimentar os reforços que estão chegando, porque tanto está ruim que está chegando gente, né? E ele acha que um mito, um ídolo, não pode ser tratado desse jeito. Só eu discordo um pouco, eu não discordo, eu acho uma confusão tão grande essa coisa de Rogério Ceni, mito, ídolo, porque ele sai de jogador, vira técnico. Então a gente sabia que um dia, o que ia acontecer na hora que a coisa desse errado? Só que aconteceu muito mais cedo do que a gente esperava, né? 6 meses depois. Podiam dar um crédito maior, mas essa expectativa havia. Será que um dia vão mandar o Rogério embora se as coisas não estiverem indo bem?
Chegou o dia.
Chegou o dia.
Foram 23 jogadores negociados em 6 meses.
Alessandro de Jundiaí, o Antônio Gonçalves sempre nos acompanha aqui de Brasília, o Giovanni Ramos de Santiago de Compostela, quem mais está aqui? O William dos Estados Unidos, o Durval Arantes, o Marco Santini, abraços geológicos da rua Professor Gabizo, na Tijuca, o Felipe de Amparo.
Eu fui criado ali, vizinho meu, eu morava na Afonso Pena, Professor Gabizo, onde morava Erasmo Carlos.
Toda...
Nada mal, hein?
A dupla tava no mesmo quarteirão.
Ele é mais velho um pouco.
O Danilo do ABC, muita gente ligado aqui. Tem mais gente na linha, hein,
Leandro? Tem gente na linha.
Alô, João Máximo, nos escuta?
Ele.
Ô, João, é Trajano.
Como é que vai?
Você não tá muito bem, não? Que o Fluminense tá apanhando de 2-1, né, João?
Tá jogando mal, o time do Chapecó tá muito melhor, né?
Eu tô vendo pouco, porque eu tô aqui no programa, mas só tô vendo os
gols. Não, tá... O Chapecó tá merecendo, já podia estar uns 3-1, pelo menos podia estar aí.
Que isso,
tudo, João. Bem.
Ô, João, vamos falar um pouco do João Saldanha. Acabei de falar com a Tereza Bulhões.
Sei.
E hoje
nossa
também,
amiga Tereza.
Nossa grande amiga Tereza, ela é muito interessante, ela vibra com o João, tem aquele livro que ela fez nas feras do Saldanha. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas novas gerações da importância do João, que você conviveu tão bem, escreveu sobre ele, foi colega de trabalho, conviveu em várias viagens, em redações e tal, e que você falasse depois de um aniversariante do dia que a gente vai tocar música depois, que é o Wilson Batista.
O João Saldanha e o Wilson Batista não são mais ou menos da mesma turma, não. Dom Saldanha é um homem da praia, um homem da Zona Sul Carioca, botafoguense, torcedor do Botafogo. E, na minha opinião, um grande brasileiro, um dos maiores brasileiros da sua época, como personagem, como figura carismática. João Saldanha defendia ideias maravilhosas no futebol, ele era um anticartola por excelência, mas não era um anticartola por ser simplesmente mal-humorado, que não gostava de... Ele mesmo foi cartola um dia, ele foi diretor do Botafogo e técnico do Botafogo. Foi um homem muito importante no período da ditadura militar, porque ele simbolizava no futebol, na minha opinião, exatamente o que o futebol tinha de oposição àquele momento triste que é da nossa história, pode-se dizer recente, né? Bem, o João é isso, é uma grande figura, um grande personagem, um contador de histórias, uma pessoa fascinante. Que chegava na redação, as meninas logo cercavam, porque ele tinha um lado sedutor também. Grande figura de João Saldanha. Eu fui para o Jornal do Brasil, levado por mim praticamente, pelo Walter Fontoura, que era o editor-chefe na época. O curioso é que na ocasião, quando ele foi, nós pensamos em levar o João Saldanha, os outros editores acharam que o João Saldanha não tinha o perfil do JB. João Saldanha era um mais popular, uma figura assim de uma linguagem mais ligada ao povo. E o Jornal do Brasil sempre foi um jornal elitizado, assim, com ambições de conquistar a Zona Sul Carioca, etc. e tal. Bom, a verdade é que ele foi para o Jornal do Brasil e acabou sendo o colunista mais lido lá. Eu acho que o João é uma pessoa que faz grande falta, inclusive para a imprensa esportiva. Ele tinha, assim, um lado de independência, embora fosse torcedor do Botafogo assumido e não tinha vergonha disso, se orgulhava disso. Ele foi uma pessoa que a imprensa esportiva merecia ter um cara igual a ele hoje, com essas opiniões, com essa coragem que ele tinha de atacar. Eu tenho a impressão que a CBF... do seu período mais negro, os últimos anos da CBF, sofreria muito com o João Saldanha aqui vivo e ativo. Como sofreu o Caixa d'Água como presidente da Federação do Rio de Janeiro. Quanto ao Wilson Batista, é outro lado, era outro carioca importado. Aliás, os melhores cariocas vêm de fora, né? Vêm de outro lugar. E o Wilson Batista foi um sambista de grande talento, entendeu? Mas que vendia música, ele não ligava muito para esse negócio de ter uma obra organizada, gravada e editada, não. Ele vendia por qualquer 20 mil réis aí, ele vendia um samba, um pedaço de um samba, uma primeira parte, e foi um homem de grande talento. Ele, 4 anos, se eu não estou enganado, 4 anos mais velho que o João Saldanha. Eram de dois mundos completamente diferentes, inclusive ele um torcedor do Flamengo. Aliás, é curioso, porque os sambistas de bossa, ou os sambistas mais puros naquela época, com algumas exceções, é claro, torciam pelo Flamengo. O velho Ciro Monteiro também era flamenguista, entendeu? Aí você tinha o Haroldo Barbosa, por exemplo, que não era bem um sambista, mas era um compositor de grande talento. Esse era fluminense. Outro dia, o Rui Castro publicou uma série de ligando os torcedores, escritores e gente da música popular aos seus respectivos clubes. Mas o Wilson Batista foi...
Caiu a ligação?
Acho que não, hein?
Alô, alô?
E da qual se orgulhou. Outros foram Didi e Amarildo para falar de futebol.
Pessoal de campo, né?
E Pinheiro também, que é o zagueiro do Fluminense.
Você esqueceu do Amaro, do meu América, né, João?
Foi...
Deu uma falhadinha.
O Guir, que é filho do... Fez um belo livro.
Sim.
Ele teve, assim, um renascimento que ele merecia.
Ô, João, para a gente encerrar aqui, se a gente pudesse escolher uma música, tirando o samba rubro-negro que nós já temos aqui selecionado, qual a música do Wilson Batista que você escolheria para a gente mostrar aqui para o nosso ouvinte?
Olha, essa garotada de hoje. Tá aí na... Eu gosto muito de uma música que ele fez com o Ataúfo Alves, chamado Seu Oscar.
Seu Oscar. Foi gravado pelo Ciro Monteiro ou não?
Eu acho que sim, eu acho o próprio Ataúfo, se eu não me engano.
O próprio Ataúfo.
Mas olha, eu não tenho certeza aqui no momento na minha cabeça, não.
Mas você escolheria essa?
Oscar, hein?
Você escolheria Seu Oscar?
Chama-se Ó Seu Oscar.
Ó Seu Oscar.
Essa letra maravilhosa, uma música, além de um samba cheio de bossa, tem uma letra malandra ótima.
Legal, João, brigadão. Então, vai acompanhando. Eu escolhi ligar para você no intervalo para não atrapalhar o seu jogo. Eu fiquei aqui dentro.
Não, eu tava com o som apagado aqui, mas eu tô vendo o jogo. E na verdade, o Chapecó, vamos falar ser justo, tá merecendo ganhar essa partida. Não tá ganhando por acaso, não.
Só tá uma curiosidade, o estádio tá bem conservado, jurídico tinta, tudo ok?
Não, pela televisão não dá para ver bem, mas parece que está direitinho. Pro tamanho dele, né? Acho que está direitinho, sim.
Legal.
Não é o que o América merece, não. O América merece muito mais que isso.
Obrigado, João. Um abraço.
Abraço, até logo.
Vamos ouvir o Seu Oscar. Então. Ó, Seu Oscar, nós temos aí.
Ó, Seu Oscar.
Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou:
Ó, Seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora, um bilhete ele deixou.
Meu Deus, que horror, o bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver.
Ô Zé, a seleção já te chamou pra treinar alguma vez?
Olha, a seleção não, mas eu sou lá nesse campo aí no estádio de Lito Coutinho, que o João Máximo tá vendo o jogo. Quem tá em casa pode estar vendo o Fluminense.
Aliás, a Tereza Bulhões está aqui agora acompanhando e perguntou quanto tá o jogo. 2-1, Tereza, intervalo do jogo.
2-1, e segundo o João Máximo, o Chapecoense jogando melhor e merecendo o resultado. Mas já que falamos tanto, agora falamos do Wilson Batista, foi ótimo em João Máximo falar do Wilson Batista, é campista, como ele lembrou, terra de Didi, Pinheiro, Amaro, Amarildo, Mário de Castro, né? Sabe de quem também é de Campos? Odivan, o zagueiro.
Opa, aí tava precisando, né? Precisando equilibrar.
Um abraço, meus amigos de Campos, Pérez Ribeiro, grande historiador de esporte lá de Campos, escreveu já a biografia do Didi, pessoal da Folha da Manhã. Ia muito a Campos, tem vários amigos lá, Celso Cordeiro, né? Todo mundo lá, Pratinha, todo mundo. Mas vamos agora ouvir um pouco o João Saldanha, Paulo.
O que temos aqui? Tem muita coisa do João, hein?
Você selecionou algumas coisas, você gostou.
Vamos de... Tem uma boa aqui, uma entrevista à TVE, pode ser, Leandro Amin? Tá na agulha aí?
Pode ser.
Uma entrevista à TVE em que ele é perguntado se ele se considera feliz...
Vamos
o
ver
terceiro,
aqui.
O terceiro dos nossos áudios aí, do Saldanha.
Perfeito.
Se tiver na lista,
tá na lista.
Interessante. É só um trechinho, a gente tem vários trechos deles pra ir soltando aí.
E o pessoal quer participar também de casa, né?
Claro.
Vamos ver.
Vamos lá.
Você se considera um homem feliz?
Me considero, sim. Considero. Tenho tido uma vida boa, alegre. Vou dizer. Que eu consegui tudo que eu queria, o que eu quero mais, no caso, a coisa que eu mais amo, é o socialismo, que eu conheço. Os países socialistas são pobres, alguns, têm grandes dificuldades, outros, mas eles não conhecem nem crise, nem miséria. Ninguém precisa pensar nos filhos, o futuro dos filhos está garantido. Mas eu estou feliz porque no decorrer da minha vida eu já vi o avanço do socialismo, que é um pensamento, como nós já tivemos discutindo esse fato. Mas não vivi em pensamento, não. Pretendo ainda incomodar muitos e muitos anos. Aliás, é uma tradição.
Aqui ele fala muito das convicções políticas dele, Zé. Pra gente um pouquinho pro futebol, eu queria que você contasse como foi o primeiro jogo do Saldanha na seleção, assim, onde que você tava, porque é muito maluco imaginar, é um dos nossos lá, né? É um parceiro de redação, de repente você fala, pô, como assim esse cara virou treinador?
É,
né?
Verdade, foi um choque.
E aí, aproveitando até o gancho do Rogério Ceni, tem muita gente que fala, pô, não devia ter assumido, você ficou com um certo medo em algum momento, puto, o João tá fazendo cagada, o que ele vai fazer
mas
lá?
Aí são duas coisas completamente diferentes, mas cabe a pergunta. O Rogério, eu até gravei para o Ultrajano, lá estamos em cadeia lá com o Ultrajano.
Em cadeia.
Que a diretoria fez muita lambança, vendeu talentos, não repôs a altura, usou o Rogério meio como escudo. Mas eu acho que o Rogério, pela vaidade, pela presunção, devia ter começado como Zidane, como Guardiola, divisões de base, aprendido mais, estudado mais, e aí aos poucos indo galgando até virar um técnico de time profissional. Mas a diretoria acabou jogando toda a responsabilidade do Rogério, que realmente, se você pegar a campanha do Rogério Ceni, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e agora no Brasileiro, é muito ruim, né? Vamos lá no Saldanha. Quando o Saldanha foi convidado, foi um choque. Você imagina. Seria a mesma coisa, nas redações. Todo saiu Saldanha técnico da seleção. Mas Saldanha era comentarista da Rádio Globo, era colunista, não sei se da Última Hora, não sei o que. Sabe, de repente, Saldanha técnico da seleção. Ele já havia sido técnico em 57, campeão pelo Botafogo. Daí em diante, nunca mais foi técnico. Ele foi dirigente do Botafogo, depois parou de trabalhar em cartório e virou jornalista, tendo coluna e tendo comentário na televisão e no rádio, fazendo parte daquela grande resenha esportiva Facite, que foi a maior mesa redonda de todos os tempos, com Nelson Rodrigues, Zé Maria Escassa, Armando Nogueira. Foi um susto. Foi um susto tão grande que, como era o Saldanha, viu, Paulo? Apesar do susto, apesar do inusitado, eu confesso a você que o nego falou assim, não, ele encara. Saldanha encara, sabe, não ficou aquela coisa assim, ih, que cagar, não. Ele encara, Saldanha encarava qualquer parada. E nós ficamos, nós que eu digo, um determinado grupo do jornalismo esportivo, que você sabe que no jornalismo esportivo, desde sempre, desde lá atrás, sempre teve muita gente alienada e que não comungava das ideias políticas do João. Pelo contrário, até achavam muito ruins, né? E nós vivíamos em plena ditadura. Então você botar um cara do Partido Comunista dirigindo a seleção brasileira em plena ditadura, na época Braba, Médici e tal, não é fácil, não. Então, na verdade, aquela ida do Saldanha foi uma conquista de um determinado tipo de gente. E uma conquista do povo brasileiro, porque ele falava a linguagem do povo brasileiro. Então foi uma festa, realmente foi uma festa quando anunciaram que ele seria o técnico, para tristeza e ódio de alguns.
E o Rogério Ceni não é propriamente o tipo de pessoa que fala a linguagem do povo.
Não é isso. Fala de outro povo, né? E o time ganhou, né? Tem que concordar, né, Zé? No futebol é claro, importante o time ganhar também.
Você sabe que nas eliminatórias o Brasil deu um show, né? É. Tostão fala muito disso, Tostão foi o artilheiro, né? O Brasil pegava a Venezuela, pá, no Uruguai, pá, toma um pá.
Tem Tostão na agulha aqui,
tem,
hein?
Tem Tostão, mas o Tostão vai falar aí de uma coisa muito interessante, que o Saldanha era muito observador e de um detalhe muito importante que o Saldanha falou para o Tostão e que mudou a maneira do Tostão jogar. Vamos ouvir.
Principal, na minha opinião, pelo que eu percebi na época e vendo a história depois disso, é que o Saldanha era uma pessoa claramente que não era benquista, né, pela ditadura. Era uma pessoa de um passado revolucionário, como político, membro do Partido Comunista, etc. Uma pessoa de ideologia bem clara, marcante. E o Saldanha se sentia incomodado em ser o técnico da seleção na época da ditadura. Quer dizer, ele tinha de conviver com isso. Isso, na minha opinião, era um constrangimento para ele. E ele, no seu extremismo, na sua ideologia, eu acho que ele sentiu que se o Brasil vencesse, ele ia ser usado, a seleção, pelo regime militar, pela ditadura, como fomos usados.
Como fomos usados.
Não, mas o Tostão vai falar adiante uma coisa interessante que eu falei, da meia, da história da meia. Corre um pouquinho.
Tem que abrir, é o começo dele. Dá pra abrir aí, a gente já solta então.
Ah, é verdade, nesse vídeo, no começo do vídeo ele fala,
é o começo,
né,
da fala do Tostão.
Perfeito, vamos lá. Mais Tostão.
Ele disse o seguinte, você tem as pernas muito grossas e essa meia que você joga, essa meia elástica da seleção, te prende muito a circulação e isso está te atrapalhando a correr. Eu vou arrumar uma meia especial para você. Eu falei, ótimo. Então ele realmente mandou fazer uma meia diferente, sem aquele elástico. E foi a época que eu estive melhor na seleção brasileira em toda a minha carreira, que foi nas eliminatórias de 69.
Tá vendo? Interessante essa observação, muito. Esse detalhe, né?
Um meião, hein?
Um meião, meu. Tinha elástico, então prendia realmente. Muita gente se manifestando aí, Paulo?
Muita gente. Vamos ver quem mais está aqui. O Reinaldo Medeiros, quanta falta faz ao jornalismo pessoas como João Saldanha. Nosso amigo Marcelo Mendes, lembrando que particularmente gosta dos anos de combatente do Saldanha lá no Paraná, por volta dos anos 40 e 50.
Eu morei em Londrina, e foi lá em Londrina, que ele, na região perto de Londrina, que ele teve uma atuação política muito importante.
André Ike Siqueira, apareceu aqui.
Diretor do filme.
Diretor do filme sobre João Saldanha. Viva João Saldanha.
Parabéns pelo André Ike Siqueira.
Ligado aqui também. O Deilson é de Campos, falando para você quando chegar lá e tomar uma cerveja na sua escola de samba, Unidos de Jucutuquara.
Jucutuquara, claro.
Tá convidado, hein?
Irei.
Fátima Soares ligada, João Almeida, Ronaldo Couto. Esse programa é muito bom.
Um abraço, Daniel... um abraço, querido alemão, né?
Daniel Cassol, nosso amigo lá, São Cepé te abraça. A Tereza participando, e o campo do Ameriquinha e o Flu perdendo, é...
É, mas a culpa é do Fluminense, não é do campo não, viu, Tereza? Agora só uma coisa, o Marcelo Mendes estreia amanhã no Ultrajano, já que o jornal que ele trabalhava faliu.
Pois é.
Ele estreia com as suas colunas sobre a várzea, ele que é especialista em várzea, não é isso?
Crônicas da Várzea e outros blues.
Olha,
como ele costuma dizer. Nome de livro.
Só para passar aqui, Zé, eu abri aqui as eliminatórias para quem não conhece muito a história. É. Jogos do Brasil. Nas eliminatórias de 69.
69.
2-0 na Colômbia, 5-0 na Venezuela, 6-2 na Colômbia, 6-0 na Venezuela e 1-0 no Paraguai. São os 5 últimos jogos do Brasil que dispara invicto nas eliminatórias e vai à Copa. E aí o Tostão, como você lembrou, fazendo muito gol, né? Fez 3 na Venezuela, depois fez 2 na Colômbia, depois fez mais 3 na Venezuela, fazendo mais gol que o Pelé na época.
Agora, havia uma pressão também de parte da imprensa. A seleção brasileira perdeu no Bangu por 1-0. E após essa derrota para o Bangu, a pressão ficou grande. Apesar do Brasil...
Foi o último jogo dele, né?
É, apesar do Brasil classificado e tal... É sempre uma coisa complicada.
Agora, o Zé, a história do João Saldanha, ele tocou a Copa de 70 como técnico, chegou bem perto e não trabalhou efetivamente na seleção. E o seu último momento na vida, digamos assim, foi na Copa de 90, né? Em que ele foi meio que a família
foi,
não queria.
Foi a fórceps, vamos dizer. É. Ele queria ir, quis ir, foi, morreu lá.
Você lembra disso? Você lembra dessa...
Muito doente, não era pra ter ido, mas... Ele me lembra, a atitude dele lembra um pouco do Darcy, né? Do querido Darcy Ribeiro. Quando o Darcy fugiu do hospital, falou, vou ficar aqui na UTI. Não vou morrer aqui na UTI. Foi embora, foi para Maricá. No caminho para Maricá, mandou parar. Tomou caldo de cana, comeu linguiça, não sei o que. Tudo que ele não podia fazer na UTI, sabia que estava muito mal e estava à beira da morte. Então, são dois gênios da raça, assim, né? João Saldanha e Darcy Ribeiro. Curiosa essa observação do João Márcio, porque o Wilton Batista é um pouquinho mais velho que o João Saldanha, né?
Vamos de samba rubro-negro?
Então vamos lá. Wilton Batista, que nasceu em Campos, 1913.
13, 4 anos antes.
Morreu com 55 anos de idade. Esse samba rubro-negro é sensacional, com Gilberto Gil, um arranjo do Gil, e só com um time fantástico. No pandeiro tem o Jackson no pandeiro. Vamos lá. J.T. Meirelles, sensacional o grupo.
Olha que arranjo. sol me queimar. Eu vou pra ver a charanga domingo tocar. Flamengo, Flamengo.
Maravilha. Depois teve o João Nogueira, quando gravou, anos depois, fez uma versão diferente. Em vez de Rubens, Dequim e Pavão, foi Zico, Adílio e Adão, né?
O programa tá quente, tem mais gente na linha. Vamos ver se a gente conseguiu um contato com o César Oliveira, que é o organizador desse livro que está sendo lançado hoje lá no Rio. As 100 melhores crônicas comentadas de João Saldanha. César, é Paulo falando, me escuta, tudo bem?
Fala, tudo bem? Estamos aqui comemorando e honrando a memória de João Saldanha.
Opa, ô César, Trajano, já falamos aqui de Campos, da tua terra lá, pessoal, Pérez Ribeiro e companhia. Como é que tá a festa?
Sim, Pérez Ribeiro tá aqui com a gente.
Opa, manda um grande abraço para ele. Como é que tá sendo esse lançamento e qual é a história desse livro, As 100 Crônicas de João Saldanha?
Ô Trajano, você sabe bem quem é esse cara, né? O João era um cronista sensacional, um cara que escrevia, falava, tinha uma comunicação fácil, era extremamente crítico, mas apresentava soluções para tudo que ele criticava. E eu acho que por esse jeito salgânico de ser, ele foi alvo de alguma inveja durante a vida dele. Nós fizemos esse livro com a intenção de primeiro comemorar o centenário de nascimento do João, um cara muito importante para o jornalismo esportivo, para o Botafogo, para o futebol brasileiro, mas principalmente para que o pensamento do João, a maneira como ele se colocava em relação ao futebol, ao Botafogo, ao Brasil, a cultura brasileira, fosse preservada através de mais 50 anos.
Muito legal. Agora, onde está sendo aí o lançamento?
O lançamento está acontecendo ainda aqui no restaurante Nanquim, da rua Jardim Botânico, 644, no Rio de Janeiro, com uma presença enorme de jornalistas. Está aqui Heraldo Leite, o Lúcio de Castro, Maurício Menezes e jogadores, né? O Carlos Roberto está aqui, o Afonsinho vai passar daqui a pouco. E o Sávio Neves, o presidente da Confraria da Amizade Botafoguense do Treino Corcovado, está sendo uma coisa muito legal. E o nosso querido Pérez Ribeiro acaba de chegar aqui com a graça, a esposa dele.
Ô César, manda um abraço para os dois. Agora me diz uma coisa, vai haver também amanhã debates, né? Reunindo jornalistas.
Sim, amanhã nós temos na Associação Brasileira de Imprensa um dia com o João Saldanha. De 9 até meio-dia, nós vamos ter 4 mesas de debates com o pensamento do Saldanha analisado pelos acadêmicos, pelos profissionais que estudam futebol na universidade. Depois do almoço, de 2 às 4 da tarde, nós vamos reproduzir o que seria uma resenha fascite hoje em dia, com Heraldo Leite comandando uma mesa, com o professor Ivan Cavalcante Proença, Lúcio de Castro, Márcio Guedes, Ricardo Gonzalez e o grande Zé Rezende.
Sensacional.
Nada mal.
O que mostra a importância, reunindo essa gente toda, replicando, quer dizer, tentando reunir pensadores do futebol, grandes jornalistas, festa hoje no Nanquim, amanhã na BI, horas e horas dedicadas a João Saldanha, nada mais justo.
Sábado, como é que é Rio de Janeiro, tudo vai acabar em samba, né?
Não, Folha Seca.
Sábado na livraria Folha Seca.
Claro.
Vai ter uma roda de samba em homenagem ao portelense João Saldanha.
Tudo acaba na Folha Seca do meu amigo Digão. Você não pode passar pelo Rio de Janeiro e não passar pela Rua do Ouvidor, lá no Digão, que aliás lançou...
Rua do Ouvidor 37, a partir de meio-dia, roda de samba comandada pelo sambista Rodrigo Carvalho, não por acaso meu filho.
Opa! E outra coisa, sábado passado, aí na Folha Seca, teve o lançamento do livro do Luiz Antônio Simas, sobre...
Luiz Simas, grande...
Que o Mauro Shampoo e outras histórias.
Uma multidão prestigiando Simas, que é um grande pensador da cultura carioca, um cara sensacional, e botafoguense de carteirinha assinada.
Claro, com certeza ele vai estar sábado aí na Folha Seca. Manda um abraço pro Simas, pro Pérez, pro teu filho, para todo mundo, para todos os cariocas. Tô com inveja de vocês. Eu que sou carioca, estou aqui em São Paulo, perdendo essa semana dedicada a João Saldanha. Obrigado, César.
Venha pelo menos para a roda de samba.
Obrigado, vou dançar com vocês, samba. Tá aí, olha quanta coisa, quantas homenagens o João está recebendo. Prepararam muita coisa, não é? Folha Seca,
vai, sábado. Várias colunas hoje, reportagens matérias, também por aí, né? Matérias,
jornais, matérias muito bem escritas. Eu não tive nem condição de reproduzir as matérias todas. Mário Magalhães.
Muita coisa.
Né? Breiler, todo mundo.
E tem uma coisa que vocês lá no Rio de Janeiro têm, Zé, que eu invejo, que é um detalhezinho bobo, que é como sabem os endereços, né, das coisas. A gente vai depois dizer, é Rua do Ouvidor, o número, já passa. A gente não tem isso aqui, né?
Nós temos um...
Eles têm outra...
Mas aí não é bem isso só. Há um tipo de gente que se identifica, que se encontra. Então você ir para a Folha Seca já é um tipo de gente. É o Simas, é o Lúcio de Castro, é o Edu Goldenberg, é o Filipinho. Já há uma reunião, mesmo que não haja lançamento de livros lá, há uma reunião de gente aos sábados. Então você passar pela Folha Seca, passar pela Rua do Ouvidor, dia de semana ou principalmente no sábado, já faz parte... É o roteiro de uma certa boemia, uma certa, vamos chamar de uma certa intelectualidade, baixa intelectualidade, no bom sentido. Porque você fala alta intelectualidade, vem aqueles caras da ABI, também não, da Brasileira de Letras, ABL. Ah,
mas vocês são bons de endereço, Zé.
Tá.
Vocês são bons de endereço. E quando fala um restaurante, já sabe o número do restaurante.
E tem a questão do de bobeira, que é diferente de estar de folga, né?
Não,
de bobeira no Rio é uma instituição.
Rogério Dias de Limeira... Olívia Soares, viva João Saldanha. O Roberto Faria está em Barrinha, no Rio. O Lucas Vieira, nosso ouvinte lá de Guadalajara. O José Vermolen, Luiz Guilherme. A Carla Renata, celebrando aqui as músicas que vão tocando no programa. Muita gente ligada hoje.
Pode botar mais o Wilson Batista aí. Vamos selecionar o Wilson Batista?
Caça o Wilson Batista.
Bom de São Januário, vê aí. Ou Pedreiro Valdemar. Ele tem muita música gozada. Ele fazia muita música falando de bonde, gozado.
Mais Ataúfo, hein?
Mais Ataúfo.
Quem trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar.
Quem trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário, levou mais de um operário, foi eu que vou.
Essa trabalhar. Música, na época, disseram que era uma ode ao Getúlio, né? Que era... O Wilson Batista, como o João falou, ele vendia muito samba e tal. Mas vários sambas do Wilson Batista falavam de bonde, falavam do Getúlio, falavam do Flamengo. Ele é um retrato bem da época, assim, é um grande cronista, né? Ele não sabia tocar nenhum instrumento, ele só fazia letra, cantarolava. O Lamartine também era assim, né?
4 anos. E você que fala, né, Leandro Lamin, que eu piro em astrologia, né? Olha os caras que nascem no mesmo dia, entendeu? Tem coisa aí, mano.
Falar um grande abraço pro querido Elvídio Matos. Grande repórter.
Mais um.
66 hoje. Opa. Elvídio Matos, maior dos repórteres esportivos desse país, fazendo 66 hoje.
Já esteve aqui conosco e estará mais vezes.
Exatamente.
O time é forte, então, do 3 de julho. Tem outro trecho aqui, Zé, que é uma declaração das que mais repercutiram hoje, né, nos especiais de João Saldanha, dele falando no Roda Viva, disparando contra o Médici.
Vamos lá.
Lembrando, né, que esse
quando
cara...
Roda Viva era Roda Viva, não é essa porcaria que é hoje.
Quando era vivo, né?
1987, 30 anos desse programa, João Saldanha no Roda Viva, falando com o gancho da saída dele na seleção, aproveitando para contextualizar ali as suas divergências, né, claro, com o Médici. Vamos ouvir.
Gozado tinha o Rodolfo Gamberini, Beluso, Adilson Monteiro Alves, Vital Batalha.
Marcelo Rezende.
Marcelo Rezende.
Pra gente boa. Vamos lá.
Ô, João, aproveita para contar a história real da sua saída da seleção. Mas porque tem a história do Dario, tem a história do Pelé, Dario, que chega, não enxerga.
O Dario disse pro Médici: eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. Então vocês vão ver que não há de ser muito airoso que eu posso falar. O Dario teve a petulância de dizer ao presidente da República, por vias travessas, que ele nunca tinha visto o Dario jogar e que era fácil de provar que o dia que o Dario jogou ele estava em outro lugar. E isso era fácil de provar. Que aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Inclusive
para completar, você disse o seguinte:
ele escala
eu fiz
o ministério.
Um trato com o presidente. Ele não dá palpite, eu não dou palpite na escolha do ministério.
Não, não. É mais ou menos.
E ele não escolhe os jogadores que eu vou convocar.
Não, eu digo, foi mais ou menos. O que eu disse foi o seguinte: porque eu nunca vi ele em pessoa, nunca tive com ele em pessoa. Até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele. Nós estávamos lá por acaso. E sem saber, claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse: eu não vou. Bom, o cara matou amigos meus. Eu levei para o México uma pilha de documentos de 3 mil e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar.
E o legal do tempo aí é que...
Mas você cortou na hora melhor, né?
Não, eu já veio cortado, já estava cortado, né? Mas vamos pegar aqui a parte que ele termina de falar, vai. Eu vou demorar um pouquinho pra pegar aqui.
Então vamos falar do pessoal que tá se manifestando, vai.
Quem tem mais aqui? O Durval Arantes te pergunta: o Mequinha volta ao mesmo patamar da década de 70?
Em sonho, sim.
Só em sonho, tá respondido. O Mauro Oliveira: salve João Saldanha, é o tricampeão do mundo de fato? Teve uma outra pergunta aqui, Zé, que eu vou procurar ela aqui. Enquanto eu vou te falando, enquanto você vai falando, eu procuro. Sobre os méritos do Zagallo aqui, o Cassiano. Uma provocaçãozinha. O time espetacular deixado pelo Saldanha prontinho torna o trabalho do Zagallo quase nenhum?
Não, não.
Não é assim também.
Não é assim. O próprio Tostão diz que não é isso. O Saldanha fez um trabalho espetacular classificando o Brasil, mas o Zagallo também tem que ser considerado e fez um belo trabalho. Conseguiu arranjar um lugar pro Rivelino, né? E o Tostão, que jogou, que é um craque. Craque escrevendo, foi um craque dentro de campo, cabeça ótima, grande e amigo. Ele reconhece, todas as vezes que ele pode dar entrevistas, elogia o trabalho do Zagallo.
Mais um pouquinho, João?
Mais um pouquinho.
Vamos ver ele concluindo o raciocínio, como diria o professor.
Documentos de 3 mil e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar com certeza. Eu tenho um nome a zelar, já tinha e tenho ainda. Não. Então eu disse para ele: o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Dentro das circunstâncias...
Duas semanas depois que você disse isso, você perdeu cargo na seleção.
Para fora, a seleção embarcou...
Foi no dia 16 de março. Você disse 18, isso no dia 3
para fora.
E no dia 18 você caiu, 15 dias.
6 dias antes de embarque para o México. Eu estou cansado de saber porque no começo do ano, logo que esse cara foi para a presidência da República, sabe como é isso? O Thiago entrou e disse: vai você, pronto. Geralmente um do SNI.
Ô João, fala, por que você caiu em toda a seleção?
Esqueci de uma coisa importante, tem que contar aqui. Quando o Brasil foi para o México, sem o Saldanha foi como jornalista. A seleção brasileira levou como chefe da segurança o Major Mauro Ipiranga dos Guaranis. Veja o nome dele. Ele era do Paraçar. Ele era do Paraçar, ou seja, barra pesadíssima. Um sujeito fortíssimo. Ele era junto, ele organizava a polícia mexicana, a segurança da Copa, mas quando o ônibus da seleção estava chegando, assim, por exemplo, no motel, não era nem hotel, motel da seleção em Guadalajara, ele ia na frente, rapaz, na frente do ônibus, sabe? E foi ele que você, para entrar na seleção brasileira, você tinha que ser, não bastava a credencial da Copa, você tinha que ser a credencial especial para a seleção brasileira. E aí que vetaram o ingresso do Saldanha, e graças ao trabalho desse Major Ipiranga dos Guaranis, que era do Paraçá e membro do SNI também.
O Deilson, lá de Serra, lembra aqui que na próxima quinta, dia 6, aniversário de 71 anos do Toquinho. Toquinho é de 6 de julho de 46.
Tá, e dia 5 é uma data não nada agradável para a história do futebol brasileiro, né? Que foi o desastre de Sarriá.
Pois é.
Já começamos a montar a pauta, então, da semana que vem.
Exatamente.
William, lá de Uberlândia, tomando uma gelada e curtindo a Central 3. É, o André Ixi, que a gente acabou de comentar.
Vamos ligar pra ele,
Olha, ele tá nos ouvindo, então ele vai ter que atender. Não vai dá ter, pra ele dar
migué. Tem um telefone, um novo telefone
dele. Aí?
É aquele que a gente pegou antes de começar o programa?
Esse aí.
Que a Tereza tá passou. É São Paulo ou é Rio?
É Rio. Diretor do filme sobre o João Saldanha. Aliás, as entrevistas estão ótimas, né? Nós estamos conseguindo passar pra quem tá nos ouvindo um colorido todo especial, contando trechinhos da vida do João.
André Ike, um dos diretores do filme sobre João Saldanha. Vamos ligando para ele aí, vamos ver se ele... Enquanto vai chamando, eu vou falando o nome de mais gente ligada aqui. O Ismael Maldonado, Mauro Oliveira, Renan Antonieto, Márcio Meca, que aqui da Casa Verde, a Priscila de Oliveira, o Henrique Godoy, Olívia Soares, muita gente ligado hoje.
O pessoal que está ligando agora não sabe, não é preciso que venha de Marte, mas onde é que tenha vindo de Marte? Seria o centenário de João Saldanha hoje, né?
E também para quem está ligando só agora, o programa fica aqui na página, claro, no Facebook, fica no site da Central 3 para você ouvir e você pode assinar o feed. Você procura aí no seu player de podcast no celular. Joga lá Zé no rádio que o programa chega para você sempre. Tá nos ouvindo, André? Boa noite, é o Paulo falando.
Boa noite, Paulo. Tô ouvindo aqui tranquilamente.
Você estava nos acompanhando aí, né, André?
Claro, pô.
Maravilha, maravilha. O que está acontecendo hoje? Essa semana é uma semana de festividades e eu tô até encantado. A Tereza já entrou falando aqui. O César já entrou falando, amanhã vai passar o dia inteiro na BI com mesas redondas, sábado vai ter samba lá na Folha Seca. O que você pode falar do seu filme, André? O filme foi feito há quanto tempo atrás?
Rapaz, Trajano, eu escrevi, primeiro parabéns a você e a toda a equipe, um programa maravilhoso que dá orgulho para todos nós e para João certamente. Se lá de cima ele estiver vendo, rapaz, ele tá feliz, porque realmente tá bonito o programa. Eu fiz ali, escrevi a biografia do João, se você lembra, João Saldanha uma vez de jogo, em 2007, lancei em 2007, está esgotado hoje, tentando relançar, com algumas atualizações, lancei o filme em 2008, no Festival É Tudo Verdade, foi classificado por É Tudo Verdade, e depois, não contente, da pedir para fazerem a estátua do João no Maracanã, que está lá, para que todo mundo conheça, com o gesto característico dele da continência invertida, né?
Exatamente.
Eu acho que o João marcou uma época, você lembra, era o jornalista mais popular da época, merece todas as nossas homenagens.
Você imaginava que no centenário dele ele fosse ser lembrado dessa forma que está sendo lembrado, André? Você que escreveu o livro, fez filme, tudo?
Eu não esperava, não. Eu outro dia estava lembrando disso. Quer dizer, quando eu comecei a pesquisa, uns 3, 4 anos antes de lançar o livro, o que existia do João na internet era muito pouca coisa. A imagem do João... Ele sofreu um desgaste de imagem nos últimos anos, principalmente por conta de muita brincadeira, que o João era mitômano e tal, que inventava muita história. E assim, o maior desafio para mim era justamente reconstruir a imagem do João e colocar o João no lugar que ele merece de destaque do Brasil. O João é um dos melhores brasileiros de todos os tempos.
Legal. E você está participando de que forma nesses dias de homenagens ao João? O livro você falou que está esgotado. O livro está esgotado.
O livro está esgotado, eu estou atualizando o livro com algumas histórias que surgiram de lá para cá, uma inclusive com o Dario, que é sensacional. Você já falou do caso do Dario e tal, e ficou mago ali do Dario com o João. E anos depois eu vejo uma gravação, uma entrevista do Dario na televisão, e daí dizendo que convidaram ele para colocar os pés na calçada da fama do João, do Maracanã, e quando ele olha para o lado e vê a estátua do João, aí tomou um susto, correu para a estátua do João, abraçou a estátua do João, beijou a estátua do João, e aí disse: olha, João, onde você estiver, pelo amor de Deus, me desculpe, eu amo você. Porque aí contou a história que tinha lido no meu livro, com o João dizendo que não tinha nada contra ele. A questão é que não cabia, não dava para ele naquele time de fera, só que era o hiper, ele era goleador, mas não era, não dava naquele time, né?
Claro,
não
dava.
Então essa história é sensacional, que eu estou atualizando essa e colocando outras. Até a frase do João em resposta ao Médici, só depois do lançamento a gente conseguiu o vídeo real da entrevista. Muita gente dizia que ele não tinha falado aquilo, não sei o quê, e está lá a frase em vídeo, ele dizendo: nem eu escalo o Ministério e nem o presidente escala time. Então, assim, pequenos detalhes que não tinham e tal. Quer dizer, eu acho que ele... Eu acho que vai ficar legal, acho que é, vamos relançar. Bom, aí tem uma série de entrevistas, estou dando, hoje participei do Sem Censura, com a Tereza, com o Afonsinho, e Roberta Sarri, escrevi aquele especial para a Folha de São Paulo, que foi publicada ontem.
Aliás, o Juca amanhã... Kifuri leu, eu não li ainda, o Juca, antes de sair, ele falou, preste atenção, ele já tinha lido, não sei como, e...
Qual eu mandei para ele?
Calhordamente não mandou para mim, mandou para ele. Mas ele falou, olha, leia que está sensacional o artigo do André.
Eu capisco, senão o João puxa minha orelha, rapaz. Não, eu tenho que fazer direito ali, pô, é missão, pô.
Legal, André, olha.
Mas amanhã participo. Participo do Redação Esporte TV também amanhã lá com o Rizek.
Tá.
E vamos em frente.
Vamos em frente. Salve, querido João. Salve, João Sem Medo.
É isso aí.
Você acha que esse livro sai esse ano ainda? Esse livro com histórias novas?
Ah, tem que sair. Eu estou aí fechando a atualização. Como diz o Mário Magalhães, considerando algumas propostas de editora, mas vamos fazer qualquer jeito, vamos fazer.
Legal.
E o filme agora também, pelos próximos dias, deve retornar para o Canal Brasil e para o Nau.
Opa, legal.
E quem não viu, boa. Vai poder ver.
Ótimo. Obrigado, André. Sucesso. Salve, João Saldanha.
Valeu, rapaz. Parabéns para você e para a equipe toda aí. Belíssimo programa.
Valeu.
Prazer.
Obrigado.
Valeu. O nosso tempo estouradaço, muita gente mandando mensagem sobre rodada. Hoje não deu, claro, muito para falar.
Mas dá para falar uma coisinha rapidinho.
Tem clássico.
E um minuto.
Um minutão. O que você manda, Zé?
Jorge Wilson e Galo. Vai, e a mim?
Jorge Wilson e Galo, 0-2.
3-0 Galo.
1-0 Galo. Atlético e Santos. Atlético do Paranaense.
1-0.
1-0
Atlético.
1-0 Furacão também.
1-1. Barcelona e Palmeiras.
1-1.
1-0 Palmeiras.
2-1 Palmeiras. Godoy e Grêmio. Godoy Cruz e Grêmio.
0-1.
3-0 Grêmio.
Opa. 4-1 Grêmio. Nacional do Uruguai e Botafogo.
2-0 Nacional.
0-0.
1-0 Nacional. Sul-Americana, Sport e Arsenal da Argentina.
5-0 pro Sport.
Ah, vai plantar o batalha.
O Arsenal é lanterna no Argentina.
2-0 Sport.
2-0 Arsenal. O Sport. E Palestina e Flamengo.
Ai, ai, ai.
Tudo
ai,
na
ai,
quarta-feira, hein? Não, esse jogo só. O quinta-feira é o Sport e quarta é o Flamengo.
Pelo bem do jogo de volta, vai. 2-0 Palestino.
3-0 Flamengo, acaba lá.
Acaba lá. Então demos os palpites, deu tempo pro palpite.
Deu. E claro, semana que vem falamos mais aí de Libertadores. Tem Vasco e Flamengo no final de semana. Tem Corinthians e Ponte Preta, Corinthians tentando se manter com essa vantagem larga. Tem Santos e São Paulo.
Deve ter algum técnico novo já pro São Paulo, pintado provisoriamente, mas até lá eu acho que já tem, talvez, o Dorival.
Dorival, né?
É a primeira opção.
Tá dando sopa no mercado. É isso?
É a manjada.
Valeu, Leandro.
Valeu,
Zé. Eu acho que a gente pode acabar até com o nosso Wilson Batista. E eu acho que a gente fez um trabalho legal hoje, homenageando João Saldanha.
Bem bom.
Ouvimos bastante gente, todos, né? O que fez o filme, o que fez o livro, a viúva, o César, que fez a coletânea, o Sem Crônicas, foi muito legal. O João Máximo falando também do Wilson Batista. Vamos terminar com o Wilson Batista.
Vamos de Meu Mundo é Hoje, com o Paulinho da Viola, pode ser?
Paulinho da Viola pode ser qualquer hora, meu.
Então vamos nessa.
Valeu!
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim,
eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão.